Olá, seja bem-vindo. Aqui é Maílson Brandão falando.
Aqui é Patrícia Brandão falando.
Que bom. Hoje nós vamos falar sobre o quê, meu bem?
Sobre investir, ter diversão ou divórcio. Qual que é o maior preço que se paga aí dentro desse relacionamento?
Qual é o tipo de investimento que você vai preferir fazer, né? Nesse tempo de pandemia, inclusive a gente estava até vendo agora há pouco, né?
Sim.
Uma pesquisa, o número de divórcios, gente, cresceu de forma absurda.
15% no mesmo semestre referente ao ano passado.
Coisa louca, né? Muita gente realmente deixando de as suas famílias. E aí, eles às vezes não acabam observando o prejuízo que isso traz pro relacionamento, né? Isso é terrível. Mas a gente vai falar disso.
Daqui a pouco.
Daqui a pouquinho, né? Olha só. Hoje a gente vai... Ontem, o que a gente fez ontem? A gente fez uma ferramenta que nós ensinamos vocês. Aliás, se você está assistindo aqui, vocês fizeram ontem. Nós fizemos aqui a ferramenta para definir o seu estado desejado e o seu estado atual em cima de alguns pilares, tá? A ferramenta, ela está dentro do nosso grupo do WhatsApp. Então, se você ainda não está dentro do grupo do WhatsApp, é só você ir lá. Você vai conseguir baixar essa ferramenta. Talvez se você entrar agora, fala, cadê a ferramenta, Maílson? É só você clicar, pedir, e a gente manda para você a ferramenta, tá bom? E também tem um podcast da aula de ontem. Então, para você realmente não ficar por fora de tudo que a gente está falando. Qual que é a vantagem de você acompanhar as aulas ao vivo? Você pode perguntar para a gente, ter essa interação gostosa, convidar o pessoal. Isso é muito bom. O objetivo é crescer, tá? E ontem a gente falou sobre a importância do carinho, a importância de abraço, né? A gente falou sobre a importância de você investir na diversão dentro do relacionamento. Isso é fundamental, você conseguir ter esse tempo de qualidade dentro do teu relacionamento, sendo feliz, você com a sua esposa, você com seus filhos, é algo muito importante que precisa de ser feito e faz parte do processo de investimento no relacionamento, né?
E quando se trata de investir, quando você ouve essa palavra, você já fala, ai, Maílson, eu não tenho dinheiro nem para tomar um picolé ali na esquina. Não é isso. O investimento que a gente traz aqui para vocês é referente ao que você já tem, aquilo que já está dentro da rotina de vocês, e são de forma totalmente gratuita. O que é um abraço, gente?
Exatamente.
E o abraço muda muita coisa, né?
Não tem um custo financeiro, não é aquela... É que às vezes as pessoas, quando falam de investir, já pensam diretamente em ter que desembolsar algum valor financeiro. Mas na realidade, tem muito pouco a ver com dinheiro. Quando a gente fala de investimento, tem muito pouco a ver com recursos financeiros. É mais com ação, mais com atitude, e é isso que a gente precisa nos dias de hoje. É nesse momento que a gente está vivendo, nesse turbilhão, as pessoas precisam entender o quanto é precioso você ter a tua família como uma base de verdade. Boa noite, Dayana.
Boa noite.
Tá? Se você fez a ferramenta, conta para nós aí como é que foi, conta as suas experiências de como foi de ontem para hoje, tá? Que hoje o assunto de hoje vai ser muito legal e com certeza, de você entender isso daqui, você vai ter um ganho extraordinário dentro do seu relacionamento, que é essa a nossa proposta de hoje, né?
Mas... Não, e o que eu vejo assim, calma, você já quer falar logo, né?
Tá,
calma,
bom,
né? Uma das coisas assim que eu recebo bastante aqui no WhatsApp, até no direct, é: por favor, me ajude a conquistar o meu parceiro, o meu cônjuge. Só que a pessoa que vem dessa forma, ela esquece que ela tem que passar pelos processos, que ela já chegou a um lugar qual ela não desejou, porém, mas as suas decisões lá atrás já trouxe ela para esse lugar, e acha que é um pirim-pim-pim que vai fazer com que tudo venha reflorescer, né? Tudo venha trazer sentido novamente para o relacionamento, mas não é dessa forma, gente. Então a gente está aqui, a gente colocou aqui à disposição de vocês para ajudar a passar por esses processos. E lógico, vocês precisam ter muita calma e sabedoria diante de cada situação que vocês estão enfrentando. Então é um processo, a gente quer os resultados venham acontecer no nosso relacionamento, na nossa vida, assim, de imediato, que nem um Missimi hoje coloca ali na água e logo já precisa. Não, isso é no dia a dia. Então é muito mais importante você entrar nesse desafio querendo aplicar cada passo, a cada etapa, do que querer afobar e chegar no resultado a qual você não está desejando ter dentro do seu relacionamento.
Exatamente. É, uma das coisas que a gente responde, aproveitando que ela está respondendo aqui, a gente recebeu, terminamos a live de ontem, e algumas pessoas vieram perguntar pra gente, né? O que que precisa de ser feito para, tipo, ah, Maílson, eu perdi o meu marido, perdi minha esposa, eu preciso de reconquistar. Primeira coisa, gente, antes da gente entrar no assunto de hoje, preste atenção no que eu vou dizer. Você precisa de desenvolver o amor próprio. Você precisa de se amar primeiro. Por quê? Se você não souber como é que você se ama, se você não tiver essa clareza de que você desenvolveu esse amor para si mesmo, vai ser muito difícil você amar as outras pessoas. E isso é até um mandamento bíblico. A Bíblia diz o seguinte, que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Então você precisa de se amar para você poder transbordar esse amor. Porque às vezes as pessoas nessa dúvida de não saber se ama, se vai ficar fazendo tudo pelo outro, e ela se confunde porque ela acha que o que ela está fazendo pelo outro é aquilo que ele gosta, e isso aí acaba gerando um monte de problemas que, ao invés de haver a aproximação, acaba havendo a separação e às vezes até o rompimento disso, tá? Então, decida o quê? O que você precisa de saber? Peraí, eu quero amar essa pessoa, mas primeiro você tem que se amar. E se amar, você precisa de se cuidar, você precisa de zelar pelo seu corpo, zelar da sua mente, cuidar de si de verdade, se amar, porque quando você se ama, aí você vai conseguir dar o próximo passo, que é amar a outra pessoa, tá? Porque senão às vezes tem muita gente que faz isso aqui, ó. Eu não me amo, mas faço tudo o que ela quer. Eu faço tudo o que ela quer porque ela vai se sentir bem. E ela se sentindo bem, ah, eu tô me sentindo bem. Não é bem assim. Porque eu preciso de me sentir bem também, fazendo bem para ela. Porque senão o que vai acontecendo? Eu faço muito e falo, nossa, não tem nada em troca. Eu não tô recebendo nada em troca do que eu tô fazendo. O que vai acontecer? O relacionamento tende a esfriar e aí exatamente acaba acontecendo que as pessoas rompem o relacionamento, acabam separando e acaba gerando um monte de dificuldades, tá? Mas hoje a gente vai te ajudar inclusive sobre isso, tá bom? Que é você aprender a investir, entender qual que é essa diferença. Porque você pode investir em duas coisas. Ou investir no seu relacionamento.
Hoje, nesse exato momento.
Ou lá na frente você vai ter que arcar com as despesas ou com o ônus, com as dificuldades que pode causar uma separação. Mas isso aqui é para você evitar isso, tá bom? Isso aqui é uma conversa. Ah, Maílson, eu tô passando por isso. É para você evitar. Maílson, eu não quero passar por isso. Você precisa de ouvir o que a gente vai falar hoje, exatamente para você ter esse resultado, tá? Mas...
Exatamente, porque às vezes a pessoa tá tão focada no problema, igual a gente falou ontem, quanto mais você foca no problema, mais ele vai crescer e você não vai conseguir enxergar a solução. E às vezes você pode estar nesse desespero, meu Deus, é o fim, parece que tá tudo caminhando para um caminho sem volta. Mas é nesse momento que você tem que parar e analisar quais são os danos irreparáveis, olha só, danos irreparáveis, principalmente quando a gente tem filhos, porque toda decisão que a Patrícia aqui toma não vai afetar só a minha vida ou o Maílson, vai afetar já os nossos filhos. E às vezes você possa estar até dentro de um relacionamento que você está tão ferida, tão machucada, que você só consegue pensar na decisão do fim. Então, peraí, será o que compensa eu pagar no investimento agora, de buscar uma ajuda, de me olhar no meu interior, de me valorizar mais, de me amar mais, para que eu também venha me entender o autoconhecimento, amadas? Gente, isso é fantástico, o autoconhecimento. E também eu venho a praticar, através do desenvolvimento da minha pessoa, eu venho criar empatia para o outro, para o meu cônjuge. Aí eu consigo sim entender e resolver os problemas a qual a gente está enfrentando.
E resolver, né? Porque assim, não é só você identificar. Porque às vezes as pessoas identificam e eles querem resolver sozinhos. É. Gente, é muito difícil você resolver um problema sozinho. E às vezes você fala, não, mas eu vou pedir ajuda, mas eu vou pedir ajuda para quem? As primeiras pessoas que você pode começar a pedir ajuda, e isso é um investimento, tá? Não queira resolver tudo sozinho. É muito difícil você querer resolver tudo sozinho, porque a sua força se acaba, o seu próprio conhecimento dentro daquilo, às vezes você não tem aquilo, e às vezes você toma algumas ações que você com conhecimento você tomaria uma decisão diferente. E é necessário você investir nisso, pedir ajuda, começar por esse processo. Quais são as primeiras pessoas que você pode pedir ajuda? Gente, quando você tem um conhecimento, para quem e para o quê, né? Para que tipo de pessoa que você vai pedir ajuda, é natural você pedir ajuda para quem? Para as pessoas que são mais próximas de você, tá? Seus líderes, seus pais, são pessoas que estão próximas de você, são pessoas que você, algumas pessoas que você confia. Você precisa de aprender a se abrir. E nós não gostamos de nos abrir. Ah, mas eu vou ficar abrindo a minha vida. É claro que o que a gente está falando aqui, né? Você ficar abrindo a vida para todo mundo.
Colocar no, nas redes sociais. Não, não é gente, nada pelo disso. Pelo amor de tá? Deus.
E você precisa de fazer o quê? É olhar para aquelas pessoas que você acredita e falar, não, peraí, deixa eu chamar e pedir ajuda. Em alguns casos, até pedir ajuda de um terapeuta, pedir ajuda de conselheiros. É muito importante você tomar esse passo, porque o que está em jogo, pessoal, é a sua família. É a sua família. O que está em jogo é o seu legado. O que está em jogo é a criação dos seus filhos. O que está em jogo é a sua vida na velhice. O que está em jogo é tudo aquilo que você está construindo. E às vezes as pessoas não pensam nisso. Ah, não, esse aqui não é assim que funciona. O relacionamento é muito importante. A família é muito importante e isso não pode ser banalizado. Então, às vezes, as pessoas investem num celular, as pessoas investem num carro, investem numa casa muito legal e tudo, mas não investem no casal, não investe primeiro nele, não investe na esposa, no marido, nos filhos, e lá na frente isso acaba gerando...
Paga, né? A conta não fecha.
Exatamente.
Aí paga o preço,
a conta,
né?
Chega, uma hora a conta chega, tá?
E assim, quando no decorrer, né, dos anos que vão passando, é claro que no começo parece tudo assim, se encaixar perfeitamente, né? Em alguns casos até começa errado e depois se ajustam. Mas quando vocês começam a perceber que algo está saindo fora do trilho, o que, que é isso, Paty? O diálogo não está funcionando, não existe mais afeto, não existe mais respeito. Ei, o alerta já está ligado. E tudo começa, não é assim da noite pro dia. Nossa, eu resolvi separar de você agora. Não.
Isso se constrói.
São assim, as picuinhas bobas, sabe? Aqueles bicos que não precisa, aquele orgulho, aquele ego.
Que não é real.
Exatamente. Então, o preço a se pagar, ele é muito alto. E no decorrer, assim, do convívio, é claro que vai aparecer alguns ajustes inevitáveis dentro do relacionamento.
E precisa ser feito, né? E assim, o que você precisa de investir? Então, quais áreas que você vai investir e que não te custa nada? Por exemplo, um eu te amo todos os dias, um abraço todos os dias, chegar em casa, realmente olhar nos olhos da esposa, dos filhos, é você viver uma vida realmente presente naquele momento onde você está. Tudo isso são investimentos. Às vezes, você chega do serviço e seja lá qual for o tipo de problema que você passou, entenda o seguinte: aquilo que você viveu fora, você não tem que trazer aquilo para dentro de casa. Aquilo, mas isso é difícil isso. Não, gente, é treinável isso.
Exato.
É treinável. Eu e Patrícia, a gente trabalha junto há muitos anos. Desde o comecinho que a gente se conheceu, a gente trabalha junto. E a gente sempre deixou uma coisa muito clara entre a gente. É o seguinte, ó, o que acontece na empresa fica na empresa. Tá? O que acontece na empresa fica na empresa. O que aconteceu lá, os problemas, as dificuldades, os desafios vão ficar lá. Em casa é um lugar de paz, é um lugar de amor, é um lugar de tranquilidade, é um lugar de afetividade, e você precisa de investir nisso. Às vezes, porque as pessoas não gostam, eu já conversei com alunos que o lugar que eles não gostariam de estar era na casa deles. Por quê? Chega lá, mulher chata pra caramba, irmão.
Não, o marido malemar coloca o pé, ela já tá falando, ah, você comprou a torneira que quebrou, você não mexe naquele chuveiro lá que não para de gotejar, ah, você comprou o pão, ah, você não lembra de nada, que não sei o que, é aquela conta que você atrasou. Assim, é aquela mulher total que a Bíblia fala da goteira. Gente, pega aí, eu quero que vocês façam o teste, principalmente as mulheres. Pega a torneira aí, você coloca uma vasilha de alumínio embaixo dela. Coloca um pouco ela gotejando. Fica ali em 5 minutos. amadas. Isso daí vai trazendo uma irritação. Uma irritação, faça esse teste. Exatamente assim que você age com seu cônjuge. Ele mal e mal chega, ou até ao contrário. Isso a gente está falando de uma forma geral, que isso a gente mais escuta é da mulher. Mas também existe o homem que também tem esse tipo de comportamento.
Exato.
Então você tem que analisar aquilo que você critica, aquilo que você se compara. Isso vai maximizar cada vez mais o problema. Então você acaba esquecendo da solução que está na tua mão, que você pode contornar tudo isso de uma maneira sábia. Então cabe a você procurar a forma correta, o tempo, o momento esperado, para que vocês venham ter um bom diálogo. Ah, mas o que é o diálogo, Patrícia? É falar assim, oi, tudo bem? Como foi o seu dia? Ah, foi bem, então tá bom. Não, o diálogo é você abrir a porta daquele quartinho que você mantém fechado. É quando algo que ele faz venha me magoar, venha me ferir. São aquelas lágrimas que você derrama à noite e que você não quer mostrar ela para ninguém. Então esse é o verdadeiro diálogo, é isso que o relacionamento ele tem que existir desde o começo. Até quando o Maílson fala assim para os casais que vêm a nós, que venha falar que eles vão se casar e tudo mais, aí o Maílson sempre fala, eu lembro disso, vocês precisam conversar desde agora sobre tudo, não esconda nada, a verdade sempre sobressai de todas as coisas, de todos os seus erros. Então isso é muito importante. Provoque esse diálogo, aproveite o momento de dormir antes que o sol se pôr, né, meu bem?
Exatamente.
Resolva, porque senão você vai colher dentro do seu casamento a ira, a mágoa, o desprezo, a frustração. Então isso é só você pode mudar dentro do seu casamento.
E assim, ó, isso que ela está falando é uma coisa tão importante, porque isso a gente está falando da mulher, mas acontece dos dois
Sim.
lados, mas de maneiras diferentes.
Sim.
Né? Às vezes, uma vez uma...
Pegue isso e aplique aonde for necessário aí na vida de vocês, só vocês sabem.
Uma vez uma aluna falou assim, mas eu só estou de saco cheio, tudo é as mulheres, tudo é a gente, tudo não sei o que tem. Eu falei, tudo bem, você não precisa de mudar, tá bom? Você não precisa de mudar. Mas tudo, eu falei isso ontem pra vocês, tudo aquilo que você observa, você é responsável pela solução.
Sim.
E aí eu conversei com ela, né, na mentoria individual, e eu conversei com ela e eu dei pra ela algumas diretrizes. O casamento dela, eu falei pra ela o seguinte, se você fizer isso daqui, que é uma das ferramentas que a gente passa dentro da mentoria, se você fizer isso aqui, você vai conhecer um marido que você ainda não conheceu. Ela fez. Passaram-se uns 40, 45 dias... Ela veio me falar assim, ó, meu marido já fazia já uns 4 anos que não dizia que me amava. Aí ela mandou o áudio pra mim assim, o marido dela falando que amava ela. Aí eu perguntei, quem foi que mudou? Foi você ou foi ele? Ela é.
Uau.
Ela mudou. Então quando você muda, quando você transforma o seu comportamento diante das circunstâncias que você tá vivendo, você consegue transformação que às vezes você nem imagina que seja capaz de você viver. Por isso que é importante você ter essa visão de longo prazo. O que é que você, onde é que você quer que o seu casamento esteja? Porque as decisões de hoje podem ser até decisões difíceis, decisões que você não gostaria de tomar, mas você sabe que se você tomar aquela decisão, é o quê? É uma possibilidade de garantia de um relacionamento no futuro, tá? Eu tô vendo aqui a Cristiana, né? Ela falou assim que cuidar do seu jardim atrai borboletas. Isso é verdade. Cuida do seu jardim pra você ver. Cuida daquilo que é seu. Cuida daquilo que um dia você pediu pra ter. Meu, você vai conseguir ter resultados que você ainda não tem hoje. Porque se você não cuidar daquilo que você tem, você não vai atrair borboletas, você vai atrair urubu. Entendeu? Só fica coisa ruim aí, tá? A autoestima fica abaixo numa separação. Primeiro, já falei aqui, você tem que desenvolver o amor próprio pra você. Cristina, você é imagem e semelhança de Deus. Deus não faz coisa ruim, Deus só faz coisa boa. Então você é um ser incrível, um ser único, tá bom? Você é um ser extraordinário. Quando você entender isso, você vai entender também qual é o seu lugar dentro dessa vida, tá? Que você vive.
E dentro assim do relacionamento existe a individualidade. E isso sempre tem que existir. mas de uma maneira saudável, numa maneira que venha trazer harmonia dentro do seu relacionamento. Porque a individualidade, vou falar para ele aquilo que não me agrada, aquilo que me deixa chateado, aquilo que me fere, e isso é normal, gente, você sentir dessa maneira. Eu não vou aguentar a viver uma vida de 24 horas, vamos dizer aqui, somente para agradar o outro. Isso está errado. A gente não agrada as pessoas. Eu não consigo imaginar a forma que ele vê eu agindo diferente a qual que eu acho certo. Então sempre eu vou frustrar os desejos dele, porque eu vou agir de maneira com o pensamento dele. Mas se ele colocar em meu lugar, criar empatia, ele vai ver que naquele momento eu dei o meu melhor. Ele vai ver e vai me respeitar as minhas opiniões.
Sim.
Então ele vai respeitar a minha individualidade. E o que acontece no casamento também é essa doação total que um faz pelo outro. Nós devemos sim completar o outro, fazer ele feliz. Porém, existe uma Patrícia fora disso. Existe uma identidade em mim. Então, isso eu não posso esquecer. Que
exatamente.
Precisa ser compartilhada com ele. Ele tem os sonhos, os desejos, os objetivos particulares. E eu também tenho o meu. Mas aí, o que a gente faz dentro do diálogo? Coloca tudo na mesa. Para onde que a gente vai? Onde que a gente vai unir a nossa força para que isso venha concretizar? Tanto isso. Tanto para alcançar os seus objetivos e também como realizar o meu sonho também.
Sim.
Então isso é muito importante dentro do casamento.
A Rafaela está perguntando ali, como faço para conquistar o meu ex-namorado de novo, mesmo de longe? Seja uma mulher incrível, seja uma mulher irresistível.
Seja quem você é,
seja uma
gerando
mulher
valor.
Que o cara jamais fala assim, poxa, eu estou perdendo uma mulher extraordinária, uma excelente mãe, uma excelente esposa. Ela é a mulher da minha vida, é uma mulher que eu gostaria de viver todos os dias da minha vida. Seja essa mulher. Às vezes, as mulheres elas não se valorizam nesse aspecto. Você precisa de se valorizar, se colocar no lugar de ser a mulher. Eu vou ser uma mulher incrível, uma mulher que o quê? Que vai atrair o marido, que é aquela pessoa que eu quero viver o resto da minha vida. Então, seja a mulher que esse rapaz aí, poxa vida, olha o que eu tô deixando para trás. Olha só, uma mulher incrível que respeita os seus pais, uma mulher que é trabalhadora, uma mulher que estuda, uma mulher que tem princípios. Seja uma mulher que realmente... O cara fala, não, eu não posso largar, tá? Não posso largar.
Gere
você.
Valor.
Gere valor, exatamente. Seja uma mulher de valor, tá? Seja uma mulher de valor. Uma mulher de valor não tem preço, tá bom? Continuamos aqui. Patrícia, já... aqui ó, um outro aspecto importante aqui, ó. O casal que guarda tensões, iras e mágoas, isso é um desinvestimento. Toda vez que você fica guardando as tensões, a ira, as mágoas, fica jogando sempre em cima da mesa, sabe? Aquelas briguinhas idiotas que acontecem, você volta lá atrás e fica pegando aquelas coisas que aconteceu em 1900 bolinha. Eu sempre falo para as pessoas, a vida é o que acontece daqui para frente. O que acontece na sua vida é que o Maílson, ele me traiu. Ah, Maílson, ele foi muito mal. Ah, Maílson, ele é isso, era aquilo. Meu, o que você tá com ele até agora, você tá com ela, você decidiu, tá? Beleza? Você quis estar. Se você está aqui, nós entendemos que o casamento é um e você tem que tocar ele pra frente aí, até o último dia. Então, se o casamento é isso pra você, a decisão que você toma hoje aqui, ela precisa ser uma decisão duradoura. Então, se você ficar olhando lá para trás toda hora, ah, mas lá no passado você era isso, ah, mas você fez isso, cara, isso é muito ruim. Então, iras, mágoas, desrespeito, intolerância, essa questão de rejeição, tudo isso é um caminho aberto para quê? Para você ir para o divórcio. Isso é o caminho. Se você quer se divorciar, você continue tendo iras, continue levantando uma água, continue sendo desrespeitoso, intolerante, porque você vai conseguir ter isso.
Isso daí é a lei, né, da semeadura. Aquilo que você planta hoje, com certeza você vai colher.
Você vai colher.
Se você tá falando assim, ah, mas meu casamento precisa de amor, eu não sinto mais. Precisa de sexo, que não tem mais. Precisa de diálogo, que não existe mais. Mas, ei, o que é que você tem plantado? quais são as sementes que você tem jogado aí na terra do seu relacionamento. Porque é muito fácil pegar aquilo que está de ruim e colocar como responsabilidade do outro. Aí eu fico de braço cruzado, esperando somente que ele venha fazer. Que somente ele venha melhorar o seu comportamento, melhorar o teu pensamento. E eu acabo esquecendo que aquilo que eu preciso fazer, eu não estou fazendo. Então, o que, que é que você tem controle aí na sua mão? Eu não tenho controle do pensamento dele. Eu tenho dos meus. Eu não tenho controle das ações dele. Eu tenho dos meus. Então, o que, que é que você tem esperado que o seu cônjuge venha fazer para que o seu casamento venha melhorar? E o que, que é que você tem deixado de fazer? Então, é muito fácil a gente sempre achar um culpado para tudo.
Exato.
Sempre. É minha sogra que enfia aí o dedo no nosso relacionamento. Tá, mas até que ponto você tem dado essa liberdade? Você tem permitido isso?
Olha só, aqui ó. A menina está perguntando aqui, que meu marido age usando o passado. Como é que resolve isso? Torne o seu futuro mais interessante do que o teu passado.
Uau.
Torne o seu futuro algo realmente extraordinário. O que, que é que vocês vão viver no futuro? Comece a falar mais das coisas do futuro. Torne o seu futuro muito mais interessante do que o passado. Porque as pessoas voltam no passado porque o passado, de certa forma, foi alguma coisa interessante.
Uhum.
E aí, como é que ele vai falar isso? Porque fica reforçando isso. Então, você quer mudar essa visão aí, torne o seu futuro mais interessante. Sente, conversa, fale de viagens, fale de negócios, fale daquilo que você quer realmente construir. E pronto, aí a tua vida começa aí. A tua vida vai ser até mais leve quando você entender isso, tá? O meu era só, faltava o diálogo. O meu diálogo é tudo dentro do nosso
amigo. Tudo.
O diálogo é tudo. A gente sempre fala aqui, né? Eu e a Patrícia, graças a Deus, a gente conversa sobre tudo. E a gente encontrou caminhos...
As pontes, igual aquela ferramenta de ontem.
Exato, a gente encontrou caminhos, a gente encontrou maneiras de poder tornar essa linguagem fluida dentro do nosso relacionamento. Então você precisa falar, porque aquelas coisas que você não fala é as coisas que te incomodam. Aquilo que você não fala te incomoda. E aquilo que te incomoda, a tua visão, o teu comportamento vai estar ali, vai
certo.
Chamar a sua atenção toda hora. Toda hora vai estar chamando a sua atenção.
Não, e outra coisa, você também tem que aprender a questionar aquilo que você pensa. Porque, na verdade, você pode estar pensando algo do seu cônjuge que, na verdade, não é nada disso
não
que
está
acontecendo. Mas aqui dentro você já criou a sua própria história. E essa história justifica o quê? A sua ação, o seu comportamento. De maltratá-lo, de não querer fazer sexo com o seu marido, de não querer mais conversar, porque pra você, você já falou aqui, ó, não adianta conversar, porque eu sempre falo e ele não me dá oportunidade, a gente acaba brigando. Mas aí também eu te pergunto, você tem conversado? Você tem feito... perguntas abertas, que é entrar numa opinião ali, ver qual é a melhor decisão, buscar uma opinião diferente daquilo que você quer, ou você tem mandado, por exemplo, fala um exemplo aí dessa diferença de mandar e querer uma pergunta aberta.
Por exemplo, ó, quando você dá opções. Você vai lá no mercado, você vai trazer pra casa, você vai trazer ou picanha ou costela. Por quê? Quem quer comer a picanha e costela, eu sei. Então você vai pedir pra ele trazer o quê? Picanha ou costela. E geralmente esse tipo de conversa é uma conversa que você tá sendo positiva, porque você tá dando apenas duas opções. É o que a gente chama de perguntas fechadas. Mas como é que você muda esse processo? Quando você fala pra ele o seguinte, meu bem, o que você gostaria?
O que você acha?
Qual é a comida que você gostaria de comer hoje? Aí você faz ele pensar.
Exatamente.
Entendeu? Outra situação. Hoje eu quero ir na casa da minha minha mãe.
Hoje eu vou na casa da minha mãe.
Ou vamos na casa da minha mãe, ou nós vamos ficar em casa. Um dos dois. Como é que você resolve isso? Meu bem, o que você gostaria de fazer hoje?
Vamos passar lá na minha mãe e depois a gente pode ir em outro lugar onde você quer ir?
Que
gente,
você
é tão
fazer?
Simples de resolver.
Porque às vezes você não consegue melhorar a sua comunicação, porque a maneira de você falar
é
dentro
tudo
de
mandado.
Casa é sim, sim, não, não. ou é isso ou é aquilo, ou é o que a gente chama de dicotomia. Você só utiliza essa maneira de falar dando duas opções. E dessa maneira você começa a ter um relacionamento dentro aí familiar muito conturbado, porque você nunca dá opção para o seu parceiro, para o seu marido, para a sua esposa, eles dizerem o que eles querem, o que eles estão sentindo, qual que é a percepção que eles têm a partir daquela vivência ali naquele momento. Isso gera conflitos. Gera conflitos. E aí, como é que resolve isso? O diálogo, a gente vai falar isso aqui em todas as nossas conversas, porque o diálogo é importante, você precisa de aprender. Você quer ver um exemplo? Pergunta que na hora que a gente terminar a live, vai lá e pergunta pro seu marido, pra sua esposa, uma pergunta aberta. O que você gostaria? Faça assim pra ele. O que você gostaria de fazer? O que é que você está sentindo quando eu faço XYZ? Qual é o seu comportamento? Faça essas perguntas. Você vai ouvir coisas que você jamais ouviu, porque você está dando a oportunidade dessa pessoa. Às vezes no começo vai ficar até meio... O que você está querendo?
Você está doida, mulher? O que é?
E você vê que fica muito mais fácil. Dentro do meu trabalho, do dia a dia, eu uso muito isso. Eu utilizo muito as perguntas abertas. As perguntas abertas, elas quebram objeções. Isso é muito importante você fazer dentro do teu relacionamento.
Treina, né?
Porque
treina.
A resposta está dentro de você. A resposta não está... Tem até uma analogia que é essa aqui, ó. Quando você está com dúvida, o que você faz? Você aponta... É uma arminha, né? Ó, você... Primeira, aonde que está a resposta de tudo? É essa aqui, ó. 90% de todas as respostas estão em você. 1%... Tá? Ou 9% estão nas pessoas que você convive e 1% está em Deus. Ou seja, a maioria das respostas que você procura está dentro de você, porque você que formulou as perguntas. E toda pergunta ela é formulada em cima de uma necessidade. E a necessidade quem é que está sentindo? É você. Então quando você começar a fazer essas perguntas para si mesmo, falar, poxa, o que eu posso fazer de diferente nisso aqui? Você vai começar a refletir isso também no seu parceiro, porque você vai repetir o mesmo modelo. E aí, o diálogo, a fluidez, elas começam a funcionar.
Não,
isso funciona muito bem.
E o relacionamento fica até mais interessante, né? É agir. Oi, Gi. Não, e o relacionamento fica até mais interessante de se conviver, né? Imagine onde o relacionamento só um dita. Só um tá ali por cima, governando. E principalmente isso... interfere na questão do homem, né? O homem, ele veio para ele ser o líder, né? Ele tem isso de si, da natureza, de trazer a caça, de ser o provedor. E quando a mulher, ela toma esse lugar do homem, lá na frente a conta não vai fechar, sabe por quê? Porque ela vai se sentir cansada e frustrada. Aí onde ela fala, nossa, meu marido é um banana, ele não faz nada, e se eu não faço, aí a casa cai. Porque aí ele não resolve nada. Mas toda vez que ele vai ter uma iniciativa, o que você faz? Você vai lá e castra o seu marido. Você vai lá e corta ele. Você não elogia. O elogio é uma das coisas também principais dentro do relacionamento. Não é você elogiar o seu cônjuge somente na hora que ele faz as coisas que te agrada. Não. Mas também aonde ele se esforçou fazer algo e deu errado. Exatamente. Poxa vida, nossa, amei, amor, a tua postura, eu amei a sua decisão,
a sua iniciativa.
Eu sei que não deu certo o resultado que você esperava, mas vamos fazer de uma forma diferente? Que tal você seguir por esse caminho? Que tal você analisar antes?
Isso,
então é dessa forma, gente.
Isso aí que ela tá falando é muito importante, porque às vezes, por que as pessoas vão se apagando dentro do relacionamento? Por que elas vão ficando mais na delas dentro do relacionamento? Porque tudo aquilo que eles falam, né, tudo aquilo que eles se posicionam, tudo aquilo que eles começam a falar, eles não veem o retorno daquilo, eles vão se aquietar, falar, o que eu falo não faz sentido nenhum. Então não vai acalmando. Daqui a pouco o cara tá quieto. Ele chega em casa, fica quieto,
ele só concorda.
Chega, fica em casa, só concorda porque ele quer evitar conflito, quer evitar atrito, porque tudo que ele fala não dá certo. E aí, isso acaba o quê? Como ela disse, acaba castrando, acaba tolindo o relacionamento. Então, se você quiser continuar no processo de crescimento, elogie os acertos, mas também elogie a iniciativa quando ele erra.
Exatamente.
Ou quando ela erra. É importante você fazer isso. Perguntaram aqui agora há pouco, como é que eu reconquisto o meu marido? exatamente você valorizando ele pelo que ele é. Ah, mas ele é muito ruim, ele é muito isso, ele é muito aquilo. Meu, comece elogiando ele pelo que é. Porque quando você elogia, ele vai abrir portas para você conseguir ajudá-lo a partir da sua percepção. E entenda uma coisa também, você não muda ninguém, tá?
Exatamente.
Você não muda ninguém. O que é que você faz? Você vai mudar a tua visão diante daquele evento, daquela situação que você está vivendo.
E o que vai gerar uma influência na vida do outro, né?
Vai influenciar, tá? E aí alguns perguntam, mas se eu fazer isso não der certo? Isso aqui não é uma certeza que vai dar certo.
Não, tá? É um bingo, minha gente. Uma fórmula certa.
Não, relacionamento não é uma... O relacionamento não é uma... Não
tem uma receita pronta ali,
uma
é
receita
testes.
Pronta. Não tem jeito de você falar assim, ah, isso aqui vai dar certinho. Não, não vai, você vai fazer coisa que... Às vezes a gente fala que para alguns vão dar certo, para outros não vão dar certo. E tá tudo certo isso, tá? Porque pessoas são pessoas, mas os princípios de você elogiar, de você respeitar, isso daí não
tem,
vai mudar,
tem.
Tá?
É a base, né?
Zequeto falando aí, parabéns, amigos, diálogo é um princípio importante e os combinados são fundamentais no casamento.
E muitos combinados, né, Zequeto?
Então é importante trabalhar isso. Por quê? Pra gente finalizar a nossa live de hoje. Porque se você não investir essas coisas em atenção, em elogio, em ter tempo de qualidade, em diversão, em abraço, coisas que você não vai precisar de investir muito recurso financeiro. Lá na frente você vai gastar realmente financeiro se você não cuidar. Porque um divórcio, quanto é que custa um divórcio? Recentemente, uma história real aqui pra você. Recentemente, uma pessoa conhecida minha, eles construíram um negócio muito bom. Eles construíram uma empresa bem sucedida. E aí, se dedicaram demais na empresa. Dedicaram demais. Trabalhava de manhã, de tarde, de noite, final de semana. Trabalhava. Ou vamos ali pescar? Não posso. Ou vamos passar o final de semana em tal lugar? Não posso. Cara, por quê? Trabalhando. Pensando o quê? Construir uma vida para ter um futuro de boa. Tá errado, Maílson? Não tá errado. Só que nesse processo de crescimento, o que aconteceu? Não deu atenção para a esposa. Não deu atenção para os filhos. A esposa chegou para ele e falou o seguinte: Ô bonzão, acabou o casamento. Não, o que? Acabou o casamento. Se separaram. E aí o que tá acontecendo? Eles estão passando pelo processo de divórcio. E tudo aquilo que ele lutou anos, foi uns 15, 16 anos construindo, o que ele teve que fazer? Eles tiveram que repartir isso daí no meio. Tem que começar tudo de novo. Por quê? Você tem que investir, pessoal. Presta bem atenção. Você tem que investir isso daí de forma sistêmica. É o que a gente fala nas nossas mentorias. A nossa vida é um sistema.
É um
e você tem que alimentar esse sistema. Por quê? Se você não alimentar esse sistema, o que vai acontecer? Se você falhar nesses pilares, pode ruir tudo aquilo que você construiu ao longo de uma vida. Então, em casamento, não é só finanças, tá? A gente está falando aqui, mas não é só isso. O prejuízo que você gera
emocional
em você.
Primeiro,
o prejuízo
emocional
que você gera, que a sua esposa ou ex-esposa,
os filhos,
como que eles vão viver? Talvez você vai ter que ficar lidando com crianças inseguras, com crianças que vão querer ficar
rebeldes,
buscando apoio em outros lugares, porque não tem mais dentro de casa. Entendeu? Então você precisa de aprender a zelar com tudo isso, investir em tudo
agora.
Isso, tá? Tanto é que o que a gente vai fazer aqui agora com vocês? A gente vai mandar para vocês a ferramenta do dia lá dentro do grupo do WhatsApp, tá? É uma ferramenta que você vai preenchê-la aqui, algumas áreas, tá? As áreas de diálogo, respeito, companheirismo, afeto, interesse, receptividade sexual e o fator de mudança. Você vai pegar tudo isso daqui, o que você vai fazer? Você vai fazer uma análise de como é que isso está, de como é que a sua vida está andando conforme esses critérios que a gente colocou aqui. Se não, o que você vai fazer? Você vai começar a investir nessas áreas aqui, tá? Isso aqui vai te ajudar você a resgatar o teu casamento.
A trazer mais consciência daquilo que precisa ser melhorado. Aonde o seu olhar precisa focar nas suas ações para que o resultado venha realmente mudar no seu relacionamento. Porque não adianta a gente querer e achar que somente uma coisa na nossa vida precisa de mudança, somente uma coisa na nossa vida precisa de atenção, e esquecer das outras coisas que envolvem a nossa vida. Existem outros pilares que influenciam o nosso relacionamento. Por exemplo, se o nosso casamento não está legal, isso vai afetar o relacionamento dos nossos filhos. Se a nossa vida financeira, você está lá focado em crescer, em investir, se realizar profissionalmente, mas talvez você pode estar perdendo o seu casamento por causa disso. Então, você tem que entender que existe um equilíbrio. De fato, existe essa harmonia dentro da nossa vida, principalmente no nosso relacionamento.
Quando o outro não está disposto a investir na relação, mesmo tendo consciência disso, você tem que fazer a sua parte, independente do que a outra pessoa pensa. Porque, assim, às vezes as pessoas assim, não só porque ele não está fazendo,
eu também
não vou fazer. Isso gera uma série de problemas. Primeiro, você tem que fazer a sua parte independente do que as outras pessoas estão fazendo. Porque o casamento é um casal, mas cada um tem a sua responsabilidade ali dentro do casamento, beleza? Segunda coisa, se você tem filhos, você tem que tomar cuidado para não envenenar esse ambiente.
Exato.
Porque, não só eu que estou fazendo, fulano não faz isso, fulano faz
seu
aquilo.
Seu pai, né?
Não faça isso, tá? Guarda o coração dos seus filhos com relação a isso.
Exatamente.
É óbvio que o homem, ele tem essa necessidade de querer trazer essa... o alimento, o mantimento, a provisão para dentro de casa. Mas o que às vezes não fica claro é o seu papel, o papel de esposa, mostrar para ele qual que é o que está acontecendo, o que ele está perdendo ali. Você quer ver um exemplo? É uma coisa que eu sempre faço aqui em casa. Os meus filhos, né, a gente tem filhos pequenos, mas uma coisa que eu decidi desde muito que a gente casou, assim, eu quero acompanhar o crescimento dos meus filhos. Então, acordar meus filhos é importante. Por quê? Meus filhos só vão ter 5 anos uma vez, só vão ter 7 anos uma vez, só vão ter 10 anos uma vez, só vai ter 19 anos uma vez. Então, eu preciso de aprender a valorizar esse momento, porque esse momento não se repete. Independente da quantidade de dinheiro que eu tiver no futuro, o que eu estou vivendo hoje não vai repetir. Então, é importante trazer essa consciência, mudar a percepção daquilo que eu estou vivendo no meu dia a dia, trazendo a visão para quê? Para o momento que eu estou vivendo agora, tá? E isso, mais uma vez eu digo, é o diálogo, porque às vezes, você não fica em casa, você não fica aqui em casa, você só fica trabalhando isso aqui, meu bem, vem cá, dá uma olhada naquela criança ali, ou dá uma olhada para mim, o quanto que eu sou importante para você, o quanto que você deseja viver comigo. O que eu represento? Você quer ver um testemunho aqui? Quando eu conheci a Patrícia, eu trabalhava. Eu era funcionário público, eu dava aula, eu tinha uma empresa de consultoria, tinha uma loja e era consultor. Fazia tudo isso, um monte de coisa, solteiro.
E tinha igreja.
E fazia um monte de coisa. Pra mim tava tudo certo.
Uma rotina dele.
Normal, dava aula e trabalhava, tava tudo tranquilo, tocava vida. Só que aí um dia, eu conheci ela. Aí ela falou assim, aí um dia a gente conversando, lembro até hoje, a gente tava sentado na cama, e aí ela pegou e falou bem assim pra mim, legal, você faz isso, trabalha, viaja, amanhã eu vou viajar, tem que ir pra tal lugar, ela viaja, muito bem, muito bom tudo isso, mas onde é que eu me encaixo na sua vida? Ela falou desse jeito, onde é que eu me encaixo? Eu falei, na época eu tinha, acho que 29 ou 30 anos, eu falei assim,
nenhum lugar.
Fiquei meio quieto assim, né?
Pulou.
Comecei a pensar, falei, olha só.
Olha o que ela
tá me perguntando. Onde é que eu encaixo na sua vida? Ela não sabe, mas a gente terminou aquela conversa e tal. Nas semanas seguintes, eu comecei a entender o que era importante e as decisões que eu precisava de tomar. Cortei minha rotina ao meio. Tirei alguns empregos, mudei a minha percepção, porque as perguntas corretas. Ela me falou de algo que me fez pensar no futuro, e como família é um valor muito forte para mim, eu sabia que eu ia precisar de investir tempo naquele lugar. E é diferente da pessoa falar, se ela falasse, onde que eu fico na tua vida? Eu não cabe na minha vida? Você não sei o que tem, você faz de tudo isso. Não, fiz uma pergunta interessantíssima, inteligente, que me fez pensar. E aí mudou o meu comportamento. Por isso, gente, que assim, o diálogo é importante, mas saber perguntar, saber
mais
falar,
importante ainda.
Saber o momento certo de falar, saber levar a pessoa para o futuro, onde é que essa sua decisão do presente está te levando, qual que é a sua intenção com isso, qual que é a sua intenção em ganhar tanto dinheiro. Você quer ver um exemplo de novo, quando a gente conclui essa live aqui? A Esther, minha filha do meio, falou bem assim: pai, a gente precisa de ganhar muito dinheiro pra gente comprar um motorhome. Aí eu perguntei pra ela: pra que que você quer um motorhome? Pra gente viajar. Aí eu falei: viajar com quem? Viajar com você, pai, com a mãe. E aí, se você estiver viajando com o pai e com a mãe, o que que você vai estar fazendo? Ah, eu vou estar com vocês, nós vamos abraçar, vamos assistir filme junto e vamos ficar comendo pipoca. Eu falei: tudo bem. Você quer abraçar o pai, você quer assistir TV, quer comer pipoca. A gente pode fazer isso agora. E ela...
Na verdade, o que você quer é ter tempo de qualidade com a gente, que você pode ter agora, seja um motorhome.
Exatamente. O que ela entendeu? Que o momento que ela viveria dentro lá do motorhome, que a gente vai fazer isso um dia, o que a gente vai viver dentro do motorhome, a gente pode viver agora. Então, às vezes, as pessoas acham que precisa de alcançar algo, mas só depois que estiver alcançando esse algo, ela viveu o que ela já pode viver agora. Tá? Então, é uma questão de você saber dialogar, levar a mente, levar a pessoa para o futuro e ver o que ela está buscando lá. Porque, na maioria das vezes, o que ela está buscando lá, ela já tem no presente. E aí ela ignora o presente e não vive o futuro. Tá bom?
Exatamente.
Essa live de hoje, ela vai virar um podcast. Então, amanhã a gente transforma ela num podcast e deixa para vocês... lá no Spotify, para vocês ouvir, para você compartilhar com seu marido, compartilhar com sua esposa, compartilhar com seus amigos, se esse conteúdo foi interessante para você. A ferramenta vai estar dentro do grupo do WhatsApp. Então é só você entrar lá no grupo do WhatsApp.
No link da bio tem aí.
No link da bio, e baixar a ferramenta e faz ela. Se tiver dúvida, gente, a gente está à disposição de vocês, tá bom? Essa semana a gente tira uma semana, é a segunda semana que a gente está fazendo isso, então essa semana a gente tira.
Que chave!
Você viu que louco?
Tá vendo? Tudo faz sentido.
Essa semana a gente tá tirando para poder ajudar vocês. Então, se vocês quiserem a nossa ajuda, é só mandar mensagem pra gente lá dentro do grupo. O grupo tá aberto agora, inclusive, se você quiser mandar as perguntas lá, quiser chamar a gente conversa com vocês, tá? E amanhã a gente vai trazer um outro conteúdo dessa semana, tá? O terceiro dia, a gente vai trazer um outro conteúdo relacionado a isso. Nosso pedido é que você está te ajudando, você fala, não, acho que tem pessoas que precisariam de ouvir isso aqui, convide elas, tá? Siga lá o nosso Instagram. A gente começou isso aqui agora esses dias, esse Instagram aqui, exatamente para ajudar vocês com relação ao relacionamento de vocês. A gente não sabe de tudo, tá?
Estamos aprendendo com vocês,
a gente tá aprendendo
também.
Mas o que eu aprendi nesses últimos 15 anos, ensinando pessoas, treinando pessoas, eu quero ajudar vocês aqui, para que vocês consigam virar como a Cristina está falando aqui, Cristiana está falando. São chaves que são algumas coisinhas que você falou, nossa, que legal, que massa, virou uma chave, mudou o meu comportamento, isso vai te ajudar, tá? Não são todas as chaves, mas tudo aquilo que você pegar e fizer sentido, pega e pratica. E com certeza você vai ter resultados extraordinários.
Estou me identificando com tudo que estão falando. Isso mesmo, não só identificar, mas trazer para a sua vida, dentro da sua rotina, alguns pontos que podem ser melhorados. É trazer todo o conhecimento para uma ação. Ah, mas está tudo bem. Não, as outras coisas estão tudo bem? Pode ser melhorado? Sempre pode. Então pegue isso e aplique também nesses pontos que podem ser melhorados.
Beleza, pessoal? Muito bom. Aí, a hora passa rapidão. Deus abençoe vocês, tá?
Bom descanso.
Bom descanso. Façam perguntas inteligentes para os seus parceiros e com certeza você vai iniciar algo novo e com certeza você vai salvar o seu bem mais precioso. Invista no seu relacionamento para você não ter que gastar com o divórcio.
Por quê? É melhor?
É melhor serem dois.
É melhor serem dois.
Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.